Ora bem, senhoras deputadas, senhores deputados, para já bom dia a todos. Gostaria uma primeira palavra de saudação e de boas-vindas ao senhor Conselheiro-Presidente da Comissão de Associativismo e da Comunicação Social do Conselho das Comunidades Portuguesas, que é o Dr. Luís Jorge, que veio de longe só para esta reunião e justifica-se plenamente, porquanto as comunidades portuguesas têm muito a ver com as matérias que nós hoje aqui tratamos, nomeadamente no que toca à RTP Internacional, no fundo, são o grande público a quem nós devemos dirigir e também temos essa preocupação de serviço público. Senhor Doutor, como sabe, nós estamos em fase de discussão na especialidade de três propostas de lei, que têm a ver com a alteração à lei da rádio, a alteração à lei da televisão e também a questão do estatuto, de novos estatutos da RTP-SA. E, portanto, aqui a grelha dos nossos trabalhos, desta audição, começa pela possibilidade do Sr. Doutor usar da palavra para fazer uma intervenção inicial sobre, enfim, a temática que está aqui em debate. Pode levar até 8 minutos, agradecia que não ultrapassassem muito, e depois iremos fazer uma ronda pelos grupos parlamentares. Deixe-me só dar uma pequena explicação. Hoje é um dia de grande dificuldade de mobilização dos senhores deputados, por uma razão simples. É que, como ontem se realizaram as jornadas parlamentares do Partido Social Democrata, e sempre que há jornadas parlamentares, à segunda e à terça-feira, portanto, à terça-feira fica prejudicado o trabalho aqui no Parlamento, e, portanto, não se podem realizar quaisquer reuniões de comissões. Isto leva a que tudo se concentra, as reuniões que eram para ter tido lugar ontem, mais aquelas que normalmente têm lugar à quarta-feira, como é o caso da nossa comissão, concentrou-se tudo na quarta-feira. E, portanto, temos deputados, aliás, alguns deles até estão aqui presentes, mas têm que acudir a várias comissões quase que ao mesmo tempo, porque têm intervenções, têm relatórios para apresentar, e é uma situação de grande dificuldade. Portanto, eu peço desde já desculpa se eventualmente, para já, enfim, até temos o quórum necessário, e mais do que o quórum, mas peço desculpa porque, de facto, havia necessidade de estarem presentes, e há aqui algumas faltas de pessoas que normalmente até estão sempre presentes e que momentaneamente poderão eventualmente não estar aqui. Entretanto, se calhar uns vão saindo, outros vão chegando, porque temos que nos revezar. Só o Presidente é que tem que ficar aqui estático, não pode ir a outra comissão, que também tinha, por acaso também tinha outra comissão de que sou membro, mas pronto, obviamente esta é a minha prioridade maior. As duas rondas, portanto, a primeira tem 5 minutos cada grupo parlamentar, o Sr. responde imediatamente a cada grupo parlamentar e depois, na segunda ronda, 3 minutos cada grupo parlamentar com resposta final no fim. Pronto, posto isto, Sr. bem-vindo uma vez mais e tem a palavra para a sua exposição inicial.
Sim.
Nada se perde, já agora deixe-me só dizer, porque isto é gravado. Não é verdade? E, portanto, mesmo aqueles seus deputados que teriam todo o gosto em estar aqui a participar no debate consigo, terão sempre a oportunidade de registar todas as suas declarações e todas as suas respostas, que são do máximo interesse para a nossa Comissão. Posto isto, tem a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia, Srs. Deputados. Como tenho pouca capacidade de oratória, vou utilizar algumas das ideias que trago escritas para uma melhor interpretação dos senhores deputados. O Conselho das Comunidades Portuguesas congratula-se e felicita a Assembleia da República, particularmente a esta Comissão Parlamentar, por promover este amplo debate sobre o futuro da RTP, como deve ter uma gestão efetiva e transparente e como deve ser prestado o serviço público de rádio e televisão. E queremos também agradecer ter-nos incluído neste debate. Sabemos que é um assunto sensível para alguns, que se calhar toca alguns interesses políticos e que foi adiado durante muito tempo e que deve ter sido preciso alguma coragem política para que os senhores deputados tenham levado este assunto tão a sério. Sobre as propostas de lei apresentadas, nós temos algumas ideias, algumas opiniões que queríamos deixar aqui a esta comissão. O caso da criação do Conselho Geral Independente. O Conselho das Comunidades Portuguesas, assim como a maior parte dos portugueses, defende a ideia de que o serviço público de rádio e televisão não deve estar ao serviço de nenhum governo de turno, nem de nenhum partido político em particular, mas sim ao serviço da sociedade civil, e dos interesses da nação. Por isso apoiamos esta iniciativa, esta proposta de criar um órgão independente do poder político, responsável pela governança da empresa, capaz de devolver a credibilidade e o prestígio que merece este serviço público e que, de alguma forma, dê garantias aos portugueses de uma verdadeira imparcialidade, a independência editorial e alguma transparência na gestão, ou muita transparência na gestão do dinheiro dos contribuintes. Sobre a proposta do modelo de financiamento, quanto a este novo modelo, esta proposta do modelo de financiamento, de que deve ser através das receitas da publicidade e da contribuição audiovisual, somos da opinião que o modelo proposto é mais transparente e obrigará a uma melhor gestão dos dinheiros públicos. No entanto, temos algumas dúvidas se este dinheiro será suficiente e apropriado para que o que se pretende que seja um serviço público de qualidade. E que o facto de ser eliminado o benefício das indemnizações compensatórias vai obrigar a concessionária a redefinir novas estratégias de gestão e uma possível redução desse orçamento possa pôr em causa as condições previamente estabelecidas para poder alcançar os princípios orientadores de serviço público. E a nós preocupa-nos muito, e particularmente, o serviço público prestado através dos canais de rádio e televisão internacionais. E que a possível falta desse orçamento possa pôr em causa os serviços prestados pelos serviços internacionais, inclusivamente possa relegar para um segundo plano esses serviços. E para nós, o segundo é sempre o último depois do primeiro. Isso é uma das grandes preocupações nossas. Dizia há uns dias, há uns meses, aliás, atrás, o Sr. Ministro Poiás Maduro, sobre o serviço público da rádio e televisão prestada pelos canais internacionais. É uma das áreas em que existirá investimento no sentido de ter canais que sejam realmente construídos à luz daquilo que possam interessar audiências, tanto portuguesas como estrangeiras. Mas para isso, os canais internacionais têm de ser construídos de raiz. Dizia o Sr. Ministro Poiás Maduro no fim do ano passado. Tem razão, Sr. Ministro. Os canais internacionais têm que ser construídos de raiz. Mas para isso, também têm que ter os objetivos bem definidos, que devem passar obrigatoriamente por uma grelha de programação de qualidade, moderna, audaz, que por um lado seja capaz de captar a atenção e o interesse de jovens luso-ascendentes, e por outra, promoção económica e cultural de Portugal, sem perder de vista a sua missão principal, que é de ligar Portugal às comunidades portuguesas espalhadas pelo mundo. Deve ser privilegiada a informação regional e nacional e a produção de programas dos canais dos Açores e da Madeira pelas nossas comunidades dessas regiões autónomas. Se bem é certo que no passado estes canais apresentavam-se sobretudo como promotores e difusores da língua e cultura portuguesa, hoje existe, e o Governo apercebeu-se disso, existe muito mais do que isso, devem servir de alavanca na projeção do nosso país, através da promoção do turismo, na captação de investimento e na internacionalização da nossa economia. E para isso é necessário dotar estes canais internacionais de verbas que estejam de acordo com esses objetivos. Pelo que nós defendemos que a RTP Internacional deve ter um orçamento próprio, um orçamento de Estado, um orçamento diferente, um modelo diferente do orçamento de Estado, do orçamento da RTP Nacional. Claro, apoiado desde logo por outras formas de financiamento, como a contribuição das empresas privadas cujas plataformas distribuem o sinal por cabo ou por satélite, por receitas de publicidade também. Nós pensamos que sem um orçamento próprio, dificilmente os serviços internacionais poderão cumprir estes objetivos. E aqui seria também importante analisar porque é que defendemos dois modelos de financiamento diferentes e com orçamentos diferentes. Primeiro porque, ao contrário dos canais abertos da RTP, o canal internacional é um canal de televisão por subscrição, o qual, no modelo proposto, obrigaria, em alguns casos, ao pagamento de uma dupla tributação. E segundo, porque a RTP Internacional tem o objetivo de servir os portugueses no estrangeiro, que muitos deles investem cá pagam cá os seus impostos e com as receitas que enviam mensalmente a Portugal estão a cumprir o rol que lhes toca na ajuda a Portugal. Temos ouvido algumas opiniões, inclusivamente saídas desta comissão, de que os portugueses que vivem em Portugal pagam através da taxa audiovisual um produto que não consomem, o caso da RTP Internacional, o que é verdade e talvez injusto. Mas o que ainda não foi dito aqui é que um número importante de portugueses que vivem e trabalham no estrangeiro, que pela sua qualidade de imigrantes não desfrutam o serviço dos canais nacionais de sinal aberto, RTP1 e RTP2, e às nossas casas também não chega o imposto da taxa audiovisual. E, além disso, ainda temos que pagar o pacote que compramos através do sinal da RTP Internacional. Ou seja, neste caso, estaríamos a pagar duas vezes o mesmo serviço. E já que estamos a falar na taxa audiovisual, também vale a pena fazer aqui uma reflexão com os senhores deputados sobre o modelo da cobrança da taxa audiovisual. E uma reflexão no sentido de proteger os contribuintes mais vulneráveis, de modo a não levantar dúvidas sobre as suas contribuições. Por exemplo, o caso dos agricultores. Com a contribuição audiovisual a ser aplicada na fatura da eletricidade, aqueles agricultores que têm o seu campo, umas bombas elétricas para regar os campos, encontram-se que são contadores não residenciais, mas encontram-se que na fatura também vem lá a contribuição audiovisual. Por exemplo, há milhares, senhores deputados, há milhares de idosos nos lares de idade. No lar de idosos. E as faturas continuam a chegar a casa com a taxa audiovisual, o que também é uma injustiça. E eu apelo à sensibilidade dos senhores deputados para que estejam atentos a essa situação. O Estado pode estar a prejudicar essas pessoas que menos têm. Eu, por exemplo, tive o cuidado de verificar na minha casa se me chegava o imposto da contribuição audiovisual e realmente eu estou a pagar o imposto. Os imigrantes pagamos o imposto da audiovisual e não desfrutamos do serviço. É um assunto que é muito relativo quando se opina aqui que os portugueses que vivem em Portugal não deviam pagar a taxa audiovisual pelo serviço da RTP Internacional. Por isso também nós propomos dois modelos diferentes e somos da opinião que sem um orçamento diferente, dificilmente o serviço da RTP Internacional podem ter realmente uma boa qualidade e alcançar os objetivos que pretendemos, que pretende o país, que pretende o Governo. Sobre a inclusão do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho de Opinião da RTP, registramos com muito agrado a proposta dos senhores deputados de incluir o Conselho de Opinião na RTP, de um membro designado do Conselho das Comunidades. Era uma injustiça cometida quando a aprovação dos últimos estatutos e esta incorporação vem realmente corrigir essa injustiça. Fica-nos, no entanto, uma dúvida, porque os senhores nesta proposta de lei disse aqui que mantém nas disposições transitórias, que mantém os respectivos mandatos até ao seu termo, de acordo com o disposto no número seguinte, os órgãos sociais e o Conselho de Opinião de Rádio e Televisão. Fica-nos a dúvida de quando seria efetiva e como seria efetiva a incorporação de um representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho de Opinião da RTP. E quero realçar aqui que era uma pretensão antiga, que estamos muito reconhecidos aos seus deputados por terem tomado em conta essa nossa pretensão. Aliás, casualmente encontrei aqui um relatório do Conselho de Opinião de 2012 que diz que existe no espaço público oriundo, em geral, de entidades oficiais portuguesas, um discurso crítico recorrente relativamente à RTP Internacional. E depois diz, porém o facto das suas emissões não atingirem o território nacional nos torna difícil avaliar a justeza dessas críticas. Ou seja, que o Conselho de Opinião realmente da RTP não tem informação nenhuma sobre as necessidades dos portugueses, sobre a programação dos portugueses.
Peço-lhe que abrevisse, doutor.
Para terminar, ficou fora deste debate o assunto da suspensão por parte do Governo das emissões de rádio em onda curta, e a nossa dúvida é se passou de uma suspensão temporária à definitiva ou se ainda haverá tempo para um debate mais profundo sobre a revisão deste assunto. As emissões de rádio em onda curta não servem só aos imigrantes. Está, a última vez que falamos disso com a senhora deputada do Bloco de Esquerda, perguntava-me a quem é que serve a onda curta. Eu até recomendaria aos senhores deputados, porque não esta comissão, saber a opinião dos nossos pescadores, dos nossos militares, da Marinha, da Aeronáutica e dos camionistas de longo curso, só para citar alguns. Muito obrigado.
Muito obrigado, doutor, pela sua análise introdutória. Vamos agora começar desde logo com o grupo parlamentar do Partido Socialista e dou a palavra ao seu deputado Agostinho Santa.
Obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento. Cumprimento também o Sr. Presidente da Comissão de Associativismo e Comunicação do Conselho das Comunidades Portuguesas, Conselheiro Luís Jorge. Cumprimento também os senhores deputados e deputadas. Muito obrigado pela sua exposição. Trouxe-nos um assunto, nós já é, sei lá, 7 ou 10 entidades que fomos ouvindo, e trouxe-nos pelo menos hoje uma novidade uma forma de cambiarmos um pouco a maneira como entendemos um dos assuntos, e que tem a ver com financiamento. Claro que trouxe outras matérias, mas este parece-nos que é aquele que nos pode levar a uma reflexão maior. Iremos já lá. Hoje vamos aproveitar a sua presença para tentarmos, o Partido Socialista vai tentar principalmente colocar questões, ou pelo menos refletir, no que tem a ver exatamente com os canais internacionais da RTP. Só faz sentido isso. Se depois tivermos tempo, então iremos também ainda, pelo menos, quanto mais não seja numa segunda volta, à questão da independência e da transparência que assentará no Conselho Geral Independente. Mas regressando à questão dos canais internacionais da RTP, ou vulgarmente RTP Internacional. Primeiro, por aquilo que foi dito, se calhar concorda connosco à partida de que teria havido vantagem de que se tenha feito, de que fosse possibilitada uma reflexão integrada, conjunta, integral, sobre tudo aquilo que tem a ver com o modelo que se pretende para a RTP. Ora, o que se verifica é que neste momento, se nós próprios não trouxéssemos à colação este tipo de situações que nos, mais específicas em relação aos operadores regionais, em relação aos centros de produção do Norte, em relação aos canais internacionais, não estávamos a incluir nesta reflexão. Portanto, a nós parece-nos que era fundamental que nessa discussão fosse abrangido, que no próprio modelo que está a ser explicitado para a RTP, fossem já desde já abrangidos também os canais internacionais. Parece-me que era evidente a vantagem para essa reflexão, penso que também será da mesma opinião, mas pedir-lhe-ei que a explicite. E isto face à ausência de um modelo que realmente nas leis que nós temos para discussão e nos próprios estatutos da RTP não aparece definido. Em relação àquilo que se pretende com os canais internacionais, primeiro, perguntas muito claras e concretas neste momento. Foram ouvidos sobre este assunto? As comunidades portuguesas, o Conselho das Comunidades Portuguesas foi ouvido sobre este assunto? Se foram, transmitiram o modelo que idealizam? E depois de alguma análise geral e global que fez, é possível desde já dizer-nos, ao fim e ao cabo, que modelo é que idealizam também, já em termos de programação, em termos de modelo da própria governança, para lá do aspecto financeiro? Depois, não lhes parece que deixar para mais tarde, num qualquer contrato de concessão ou noutros diplomas regulamentadores, traçar as linhas orientadoras estratégicas para os canais internacionais, não lhe parece que será tarde? Ou seja, isso não devia ter assento também nestas propostas de lei que têm a sindicância da própria Assembleia da República, ou seja, a Assembleia da República não teria interesse em discutir também isso? O que é que se pretende? Que linhas gerais? Quantos canais? Como? Que relação com os aspectos da transmissão multimédia? Há aqui uma série de questões que nos parece que perguntamos se não faria sentido aparecerem já aqui. Quanto à questão do financiamento, fala-nos da hipótese de criar um duplo mestre. E nós percebemos porque vocês próprios põem em dúvida, como vamos pondo em dúvida, que realmente a forma de financiamento que está prevista através da contribuição do audiovisual e de receitas publicitárias cada vez menores, se realmente elas serão suficientes, desde que se traça um modelo que seja minimalista, elas podem ser suficientes. O que se levanta, a questão que se levanta, e muito bem a levantou, é se elas chegam para a prestação de um serviço público de efetiva qualidade. Portanto, entende-se que tentem de alguma forma dizer que há um orçamento geral que pode servir para todos os outros canais, mas os canais internacionais têm que ter um tratamento próprio. Nós vamos um pouco, e vamos um pouco mais longe, tendo em conta os objetivos que se pretendem e que os enunciou, e que antes de mais têm que estar bem definidos, mas que os enunciou, quanto mais não seja a ligação de Portugal às comunidades portuguesas, a alavancagem da promoção do próprio país, da internacionalização da economia, da promoção do turismo, de tantos objetivos essenciais e estratégicos para o país, a questão que nós levantamos é, por que não, nesse orçamento, pelo menos para os canais internacionais, não ser garantido esse orçamento parcialmente, pelo menos, pelo Ministério dos Negócios Estrangeiros? O Ministério dos Negócios Estrangeiros terá uma palavra a dizer no meio disto tudo. Não apenas quanto a nós na questão do financiamento, mas também a um nível do modelo macro de gestão destes próprios canais. Portanto, a nós parece-nos que uma das formas, se calhar, de criar o tal orçamento próprio, para além daquele que decorre do financiamento que está previsto, podia ser realmente também incluir o Ministério dos Negócios Estrangeiros nesta discussão. Fica para a segunda volta.
Muito obrigado, Dr. Luís Jorge. Aliás, eu recordo-me de uma conferência que organizámos aqui há uns 2 anos, talvez, e onde o Dr. Jorge já tinha, lá na própria conferência, dito que era bom que o Conselho das Comunidades estivesse representado no Conselho de Opinião da RTP. Aliás, penso que essa sua ideia foi aproveitada.
Muito obrigado. É com muita tristeza que eu posso dizer que somente esta comissão é que teve a atenção com o Conselho das Comunidades Portuguesas de incluir-nos neste debate. Realmente, como dizia o Sr. Presidente, eu tive a oportunidade de participar aqui num colóquio sobre o modelo do serviço público, qual era a opinião do Conselho das Comunidades sobre o serviço público de comunicação social de Portugal para o mundo, há aproximadamente 2 anos. Nós somos um órgão de consulta do Governo, mas se o Governo não nos consulta, raramente as opiniões que nós damos, e a nossa vantagem é que somos muito amigos temos muitos amigos deputados, e através dos senhores deputados às vezes lá metemos aí uma cunhazinha ao Sr. Deputado Gonçalves, aos vários partidos, para que sejam incluídos os nossos temas, as nossas preocupações nos debates públicos. Realmente, infelizmente, respondendo ao Sr. Deputado concretamente, nós não fomos consultados, a não ser esta consulta que estão a fazer, que estamos aqui a tratar deste momento. Nós não fomos consultados nem sobre o modelo de financiamento. Esta é a primeira consulta que fazem ao Conselho das Comunidades Portuguesas, à parte daquele de colóquio que tivemos. Mas nós consideramos que podemos participar, contribuir em muito sobre a forma, a programação. Se nós somos os consumidores do produto dos canais da RTP Internacional, quem melhor que nós pode dar uma opinião do que é que deve servir as comunidades, à parte das orientações do Estado, dos interesses da nação, da internacionalização da nossa economia, que compete ao Estado dar orientações nesse sentido? Mas quem melhor que nós, que somos os consumidores, para dar uma opinião sobre isso? Realmente, sobre o modelo de financiamento, como referi inicialmente, achamos que, como os objetivos são diferentes, os modelos devem ser diferentes. E podem ser através, como lhe disse, devem ser através de um orçamento próprio, um orçamento que devem ter a participação também da publicidade e de outras formas de financiamento. Não seria, se calhar, de todo impensável, porque não, uma negociação com as empresas que distribuem o sinal da RTP. A RTP, como serviço público, é uma empresa com objetivos sem fins de dar lucro. Penso que muito bem podia fazer uma negociação também com essas empresas, mas obrigatoriamente é dever do Estado dotar de um orçamento necessário para cumprir esses objetivos.
Sr. Doutor, ainda tem algum tempo de resposta, se quiser, se desejar. A questão do contrato de concessão, se não terá vindo demasiado tarde para definir as linhas gerais de orientação, que o Sr. Deputado Agostinho Santa lhe colocou, se quiser, ainda pode aproveitar, fica já respondida.
Sobre o contrato de concessão, como eu disse inicialmente, acho que isto que é um assunto muito sensível, e que foi preciso muita coragem política para a iniciativa de quem o tomou, dos partidos políticos. Acho que vem um bocadinho tarde, mas acho que ainda vem a tempo. Acho que este é o momento e deve ser aproveitado este momento para levar as coisas até o final.
Muito obrigado, Sr. Luís Jorge. Vamos agora passar ao grupo parlamentar do Partido Comunista Português. Dou a palavra ao Sr. Deputado João Ramos. Não estava à espera que fosse já. É que não temos aqui neste momento nenhum deputado do CDS, por isso passamos.
Muito obrigado, Sr. Presidente, mas não há problema.
Passamos de imediato então ao PCP, faz.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Presidente, os senhores deputados, cumprimentar também o senhor, em nome do grupo parlamentar do PCP, o senhor conselheiro Luís Jorge. O PCP tem acompanhado com preocupação esta matéria. Aliás, o Sr. Conselheiro e o Sr. Presidente acabaram de falar na conferência que foi realizada há cerca de 2 anos no Senado, e na sequência dessa conferência o grupo parlamentar do PCP apresentou o seu projeto de resolução, que foi agora possível agendar juntamente com a proposta do Governo, e que foi aprovado na Generalidade. Por unanimidade, que de integração do Conselho das Comunidades no Conselho de Opinião da RTP. Uma outra questão que o Sr. Conselheiro referiu. Primeiro, achamos positivos que o Conselho das Comunidades continue a preocupar com a questão da onda curta. Como sabe, o PCP preocupou-se muito na altura, fez um acompanhamento muito em cima relativamente a esta matéria, e folgamos em saber que esta ainda é uma preocupação e que teremos que pensar como é que reavivamos esta preocupação. Outra questão que gostava, só para efeito de esclarecimento, relativamente à agricultura, foram criados posteriormente mecanismos para que os agricultores não lhe fossem cobrados nessas condições específicas em que falou, inicialmente por proposta do PCP e depois foi inserido em Orçamento de Estado estas alterações. Infelizmente, nós temos acompanhado por parte do Ministério da Agricultura, infelizmente o Ministério da Agricultura tem lavado um bocadinho as mãos do processo, diz que só lhe compete certificar que aquelas pessoas são efetivamente agricultores. O grupo parlamentar do PCP já questionou a entidade reguladora para perceber como é que isto se faz, havendo legislação que proíbe a cobrança a agricultores com 10 contratos com a EDP, porque têm, por exemplo, nos espaços de rega, tem um furo de rega, tem um contrato com... até havia o caricato dos cemitérios, ser cobrada a taxa audiovisual nos cemitérios onde havia um contrato com a EDP. Relativamente àquilo que referiu, tinha uma outra questão a colocar. Primeiro, esta questão do Conselho Geral Independente. O PCP tem muitas dúvidas relativamente a esta matéria. O Sr. Conselheiro diz que se congratulam. Nós temos preocupações desde logo a sua Constituição. Dos 6 elementos, 2 são nomeados pelo Governo, 2 escolhidos pelo Conselho da Opinião, e depois estes 4 escolhem os outros 2. Por isso, isto também é relevante relativamente àquilo que são essas dinâmicas. Por outro lado, a questão dos financiamentos colocou, e traz aqui um elemento novo desta possibilidade de ter um orçamento independente para a RTP Internacional, mas estas alterações ao financiamento, na nossa perspectiva, também se prendem com aquilo que é a desresponsabilização pelo serviço público, e as comunidades, melhor que ninguém, têm a noção do que é esta importância, e o Sr. Conselheiro referiu aí várias vezes esta importância de ter um serviço público que muitas vezes não é para recolher benefícios até económicos imediatos, mas tem a ver com a necessidade de manter uma ligação às comunidades e uma proximidade, até nesta perspectiva do governo de utilizar as comunidades como instrumento para a internacionalização da economia, esta relação é fundamental. Outra nota só, relativamente àquilo que é o Conselho das Comunidades e a consulta relativamente a algumas destas matérias, infelizmente isto também não é novidade, né? Nós sabemos que o Conselho das Comunidades, sendo por excelência o órgão de aconselhamento do Governo para a política das comunidades, ele muitas vezes não é, nem sequer é ouvido em matérias que têm a ver com as comunidades, e até muitas vezes nem tem condições financeiras para o seu funcionamento e para poder tomar posição. Relativamente àquilo que gostava de perguntar, o Sr. Conselheiro já foi tocando em algumas destas matérias, só duas coisas que ainda não referiu, embora uma o tenha referido por contraposição, que era perceber qual é a perspectiva a partir das comunidades daquilo que é a RTP Internacional enquanto serviço público, qual é a avaliação. Já referiu o que é que deveria ser, mas por isso perguntar qual é a avaliação que as comunidades fazem daquilo que é o serviço que é prestado, se ele efetivamente cumpre as funções que na vossa perspectiva são as adequadas. E por outro lado, e por último, colocar relativamente à vossa participação no Conselho das Comunidades. Sabemos que o Conselho das no Conselho da Opinião, o Conselho das Comunidades tem tido e tem muitas vezes algumas até dificuldades financeiras, como eu já disse, para funcionar. Nas discussões aqui, a outra minha camarada que acompanha as discussões, mas parece que esta questão foi levantada por parte do Conselho da Opinião, que era a preocupação financeira com a deslocação de um membro do Conselho das Comunidades para poder reunir com o Conselho da Opinião, se já fizeram uma reflexão sobre as condições que têm efetivamente ou que possam estar criadas a partir nomeadamente do financiamento da deslocação de um conselheiro que possa integrar o Conselho da Opinião, se ela deve ser feita a partir do Conselho das Comunidades, se a partir do Conselho de Opinião, com uma certeza da nossa parte, é que têm que ser criadas as condições para que depois da legislação permitir que o Conselho das Comunidades participe no Conselho da Opinião, era só o que faltava é que fossem as condições financeiras a limitar essa participação. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Presidente, dou-lhe desde já a palavra para dar as respostas.
Muito obrigado, Sr. Deputado. A democracia é mesmo assim. Nós encontramos com a criação deste Conselho Geral Independente uma maior transparência, pensamos que pode haver uma melhor gestão, pode dar mais confiança aos portugueses, e só por esse motivo apoiamos a criação, não é por ser um modelo novo, apoiamos a criação deste Conselho Geral Independente para fazer a governância da RTP. O financiamento, como lhe disse, é assim, nós pela experiência que temos e por alguns números que conhecemos, se cada vez exigimos mais e melhor qualidade, não vamos ter mais e melhor qualidade com menos dinheiro. E de certeza absoluta que o modelo proposto aqui, que o orçamento da RTP deve ser através de receitas de publicidade e através da taxa audiovisual, claro que sempre vai ser menor do que as indemnizações compensatórias. E é difícil, cada vez mais difícil, fazer mais e melhor com menos. Daí a nossa opinião firme que devem haver dois orçamentos independentes, um para os canais internacionais e outro para os serviços nacionais. A avaliação do serviço público, o Sr. Deputado pergunta-me a avaliação do serviço público internacional. Como referi, nós pretendemos um serviço público de qualidade que cumpra esses objetivos que referi, que sem deixar a sua missão principal, que é a ligação de Portugal às comunidades portuguesas, possa ajudar o país na internalização da economia, na procura de novo investimento para Portugal e que também, de alguma forma, tenha a qualidade suficiente para chamar a atenção dos jovens lusodescendentes, dos nossos imigrantes, e isso, para isso é preciso que exista qualidade, e para que exista qualidade, como referi, tem que existir um orçamento capaz para isso. Posso dizer neste momento, pois, neste momento posso dizer-lhe que nota-se alguma melhoria dos serviços, da programação, desde o dia 6 ou dia 9, dia de Reis, acho que foi dia 6 de janeiro, nota-se alguma transformação no que diz respeito aos conteúdos. Se bem é certo que, conversando com o Sr. Diretor dos Serviços Internacionais, que tive a oportunidade no mês passado, ele dizia-me que a intenção de criar, a dividir em plataformas, uma plataforma para a África, outra para a América, outra para a Europa, era por a diferença de horários, e queria preparar, fazer um serão, que aquela hora da tarde fosse um serão. Mas não se esqueçam que eliminaram, por exemplo, as notícias de Portugal em direto, ou seja, o telejornal que na América se vê o 24 horas que dava até essa altura, que dava mais ou menos às 8 da noite, dependendo do país, mas no continente americano entre as 7 e as 9 da noite, esse noticiário foi trocado por um noticiário de meia hora, que é na América é o telejornal da América, e na Europa o telejornal da Europa, e na Ásia o telejornal da Ásia. Esse telejornal é de meia hora e fica ao critério do jornalista ou do diretor de informação escolher duas ou três notícias, as mais importantes, para compactar meia hora de notícias. Ou seja, isso priva os portugueses que estão no estrangeiro de ver as notícias, um bloco de notícias completo, a não ser que o vejam às 3 da tarde, que são às 8 da noite aqui, mas a essa hora as pessoas estão a trabalhar. E acho que a intenção da RTP, quando modificou na grelha de programação este telejornal, foi dar um serão às pessoas. Mas realmente eu entendo que as pessoas não podem esperar até o fim de semana para ter um telejornal completo. Ah, e há muitas coisas, há umas mudanças, há umas alterações na grelha de programação que foram feitas, que quanto a nós já se nota alguma diferença e para melhor. O que nós pensamos da avaliação que podemos fazer até o momento dos serviços internacionais. Sobre o financiamento do representante do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho de Opinião, desde logo que os senhores deputados sabem muito bem que o Conselho das Comunidades Portuguesas não tem um orçamento, diria eu, digno para poder cumprir as suas funções. Andamos sempre, por exemplo, a comissão a que eu presido teve que adiar a nossa reunião do ano passado para princípios deste ano, porque não havia como encaixar as despesas no orçamento. Por isso eu entendo que deve ser de sair do Conselho de Opinião as nossas deslocações.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Vamos agora passar ao Grupo Parlamentar do Partido Social Democrata. Dou a palavra à sua deputada Mónica Ferro.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Ia-lhe pedir, se o Sr. Presidente autorizava, que eu dividisse o tempo com o meu colega Carlos Gonçalves. Eu começaria então por cumprimentar o Sr. Conselheiro. Nós já nos conhecemos da Comissão de Negócios Estrangeiros. Este é um tema que, aliás, de todo modo, o PSD tem acompanhado com grande interesse. Tivemos a oportunidade, em todas as intervenções que fizemos em plenário, de destacar com uma grande alegria esta inclusão do representante das comunidades portuguesas no Conselho de Opinião, e tivemos já várias vezes a oportunidade de referir o quanto a linha de programação da RTP Internacional nos parecia desajustada, sobretudo desta dupla vertente. Uma vertente sendo fundamental, que é o ser português no estrangeiro, que é a ligação de Portugal com as nossas comunidades portuguesas, mas também uma vertente que este governo está a promover, que é de fazer da RTP Internacional uma janela aberta sobre Portugal e mostrar o que de bem se faz, mostrar a componente de inovação, mostrar um Portugal que pode atrair não só as nossas comunidades portuguesas, mas aqueles também que possam estar à procura de novos lugares para viver, de novos lugares de turismo, etc. O Sr. Conselheiro deixou-nos aqui uma série de reflexões que nos parecem muito importantes e eu atrevia-me até a pedir-lhe se nos poderia fazer chegar a sua comunicação, porque nos pareceu que tinha muitas questões muito interessantes para podermos ponderar com mais detalhe. E deixava-lhe apenas uma nota em relação à questão da independência, porque para nós essa questão é fundamental. Para nós a ideia é o mesmo Estado, mas com menos governo, e acreditamos que se pode garantir um bom serviço público de rádio e de televisão, deixando a governação da prestação desse serviço público entregue a um Conselho Geral independente. Mas eu passava então a palavra ao meu colega Carlos Gonçalves, que irá continuar esta audição.
É um prazer também receber aqui o Sr. Deputado Carlos Gonçalves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu queria em primeiro lugar saudar o Sr. Conselheiro. Tivemos a oportunidade muitas vezes nesta casa de trabalhar em conjunto e dizer-lhe que para mim é uma honra tê-lo aqui uma vez mais para tratar de uma questão que nós consideramos essencial, que tem a ver com os canais internacionais da RTP, que não são só destinados às comunidades, vão muito mais longe do que isso, são realmente um pilar importante daquilo que deve ser a nossa promoção externa enquanto país, e nós somos um país que beneficia de ter uma diáspora de quase 5 milhões de portugueses, são canais, como é evidente, proporcionam uma imagem do país e que por isso fomentam e atraem o investimento estrangeiro. E, portanto, eu acho isto essencial. E, como é evidente, para um país que está globalmente presente nos diferentes cenários geoestratégicos do planeta, somos um país pequeno, mas grande em política externa, é fundamental termos canais internacionais e, claramente, capazes de realmente passar uma mensagem de um Portugal diferente e de um Portugal que pensa também o mundo de uma forma muito particular. O Sr. Conselheiro falou que não têm sido ouvidos. Isso é realmente algo decorrente, nós temos tido hábito de falar nisso, mas sobre esta matéria eu penso que foram ouvidos, porque nós andávamos há muito tempo a falar a questão da RTP e agora integrar o Conselho de Opinião. Já não pode agradecer aos deputados, mas deve agradecer ao Governo, porque é uma iniciativa do Governo. O que quer dizer que o Governo ouviu a Comissão e eu sei que tiveram contactos com diferentes membros do Governo, até com a própria RTP, e felizmente que ao fim de tantos anos o Conselho de Opinião tem um membro das comunidades portuguesas e, como sabe, este grupo parlamentar está associado também à entrada do Conselho das Comunidades Portuguesas no Conselho Nacional de Educação e no Conselho Económico e Social. E foi bom ver que nesta casa, há uns anos atrás, a maior parte dos grupos parlamentares eram contra e hoje, aparentemente, já estão connosco e até apresentaram iniciativas similares, se não semelhantes. Para dizer também, portanto, nesta matéria houve uma grande evolução. Parece-me, pelo menos nesta questão, até pela importância que ela tem, foram ouvidos. Depois falou da questão do financiamento e dessa preocupação de em Portugal estarem a pagar os canais. Nós somos os canais para os imigrantes. Quem diz isso é quem não entende minimamente um país, porque realmente eu falei que isto são instrumentos de política externa e os portugueses que residem em Portugal não só beneficiam com a atração externa que o país pode ter, mas também beneficiam, como é evidente, o contributo das comunidades portuguesas que, ao contrário dos que muitos dizem, também pagam muito IMI e, portanto, no fundo, em grande maioria, também suportam claramente esse tipo de financiamento. E, portanto, acho que nós somos um país global e, portanto, esse tipo de palavras é de pessoas que não conhecem o seu país e que se agarram, muitas vezes, a ideologias que não lhes permite, como é evidente, descortinarem claramente o que é importante para o país. Depois falou-se aqui de serviço público. Eu realmente acho interessante como é que muita gente se preocupa tanto com o serviço público e qualidade da RTP quando a RTP Internacional chegou ao que chegou. Eu falo por experiência própria, porque o canal RTP Internacional vejo na minha casa. Um canal que nem as telenovelas tinham a sequência, o episódio 20 não vinha a seguir ao 19, várias vezes aconteceu o contrário, coisas perfeitamente inacreditáveis que se passaram durante tanto tempo, nunca se ouviu ninguém, absolutamente ninguém, agora de um momento para o outro estão preocupados com o serviço público, ou seja, se calhar gastou-se dinheiro, mas o serviço que se prestou em termos de canais internacionais, por amor de Deus, foi aquilo que nós sabemos e que todos hoje somos unânimes em reconhecer que não íamos no bom caminho. E, portanto, agora, independentemente da situação em que o país está a fazer uma reflexão que conta com os diferentes atores nesta matéria, muito particularmente quem reside no estrangeiro, e isto é que é fundamental. Falar do serviço público, só por falar que tem que existir
mas depois não haja qualidade associada, eu tenho muita pena, mas eu isso não posso aceitar. E a RTP, que entra pela minha casa adentro, há uns anos atrás era uma vergonha, realmente uma vergonha, e portanto nós temos que ter cuidado com aquilo que dizemos e com aquilo que falamos. Deitar dinheiro para a fogueira ou deitar dinheiro para as coisas é que muitas vezes como um balde cheio de, um balde furado, entra a água, mas está sempre a água a sair. Nós temos é que ter qualidade e capacidade de ter na condução da reflexão em relação às questões internacionais os seus atores. E um dos atores é
peço conclua, Sr. Deputado.
Eu vou já terminar, que me parece a mim fundamental, dando aqui uma palavra também sobre a RDP Internacional, qual eu tenho os maiores elogios pela qualidade, pela cobertura. Convém esquecer que a RDP Internacional, ao contrário da RDP, perdeu uma redação própria ao longo dos anos. A RDP Internacional não tem um rosto. Um rosto! Perguntem qual é que é o jornalista ou o apresentador da RTP Internacional. Não temos um rosto. Chegámos a ter a Carla Diogo e outros no passado, a Isabel Angelino, desapareceram o tal Serviço Público de Qualidade. E deixava-lhe apenas duas notas. Primeiro...
Tem que concluir, Sr. Deputado.
Sobre as plataformas de horário.
Sim.
Porque aquilo que o Luís, o Sr. Conselheiro, disse, muitas vezes é as queixas. As pessoas não entendem porque é que estão a ver o trânsito na segunda circular, hora IC19, quando estão na Valência ou em Caracas. Estamos só para dar o seu exemplo. E, portanto, é preciso adaptar este tipo. E depois gostava de dizer, se tem alguma novidade em termos de programação que nos possa trazer, sabendo que estamos a falar para um mundo muito diferenciado, que temos imigrantes nos diferentes
muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Lamento, mas já vamos com o adiantado da hora. Sr. Presidente, queira responder, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado, permita-me, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, dizer-lhe que as discussões que têm sido feitas no Conselho das Comunidades Portuguesas sobre a RTP têm sido por iniciativa da Comissão Permanente do Movimento Associativo e de Comunicação Social e nunca por parte do Governo, nem de nenhum partido político na Assembleia da República, a não ser este debate hoje e aquele colóquio em que nós participamos há 2 anos. É verdade que a última reunião, há 1 mês e meio atrás, nós convidámos aqui na Assembleia da República o Sr. Diretor dos Serviços Internacionais, dos Canais Internacionais, da RTP, realmente pela nossa preocupação. Realmente nós sempre estivemos à frente e não... Quando eu digo que não somos consultados, claro que também digo, também reconheço, que em todas as reuniões a que eu presido, tenho pedido reuniões aos senhores deputados de todos os grupos parlamentares, principalmente aos deputados eleitos pelas comunidades portuguesas, e sempre fomos bem recebidos, sempre tivemos um diálogo aberto, sempre podemos dar as nossas opiniões e ouvir as opiniões dos senhores deputados relativamente a esta matéria. Mas o senhor deputado referiu que vai ao encontro das afirmações do senhor ministro Poiás Maduro, que os serviços internacionais da RTP não são só para portugueses, e que é um instrumento de política externa. Então, e por isso também é que nós defendemos um orçamento diferente e queremos inclusivamente desligar dessas críticas que, no fundo, eu já as argumentei. Se as pessoas consideram que é injusto, nós, mais injusta para nós que pagamos duas vezes, porque pagamos lá e pagamos lá. As iniciativas da nossa Comissão, da Comissão Permanente do Movimento Associativo e da Comunicação Social, realmente têm sido as únicas que têm tocado, porque é a Comissão Temática que lhe diz respeito a este assunto. Acho que, como o senhor diz, e o senhor deputado também viaja muito e também é um consumidor da RTP Internacional, pois deve também saber que a qualidade deixa muito, muito que desejar, e mesmo não é só a qualidade e não é só que deixa de cumprir os objetivos. É a imagem de Portugal que está a chegar ao mundo, que é uma imagem muito pobrezinha devido a essa programação.
Sr. Presidente, ainda tem algum tempo para responder. Houve um desafio que foi feito ali para o Sr. Deputado, se tem algumas propostas, alguma ideia concreta para a programação. Portanto, o Conselho, a vossa Comissão...
Nós pensamos que a programação da RTP, claro que isto tem que ser um consenso e tem que merecer um debate e incluir os diretores de programação da RTP, mas nós pensamos que os portugueses, os canais internacionais, devem transmitir mais informação do nosso turismo, mais informação do que se... Eu posso lhe dar um exemplo. Por exemplo, todos os portugueses aqui em Portugal sabem onde conhecem ou ouviram falar, pelo menos, em Punta Cana. E a República Dominicana é um país que 33% da sua população vive em pobreza absoluta. Mas vejam como é que esse pequeno país, apesar das dificuldades, promove um pequeno destino. Eu acho que, em termos de turismo, Portugal pode fazer um grande trabalho através de programas de promoção turística, e, claro, apostando também na diversidade de programação. Mas, claro, que isto tem que merecer um debate profundo, uma análise profunda.
Acha que esse tipo de programa devia ser legendado?
Não.
Acho que sim. Eu acho que sim, porque nós não vamos só buscar, não vamos vender o turismo aos portugueses. Acho que é importantíssimo, principalmente em inglês. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos entrar agora na segunda ronda, e a diferença é que cada grupo parlamentar tem apenas 3 minutos e o Sr. Presidente responderá no fim. Portanto, vamos começar pelo grupo parlamentar do Partido Socialista. Dou a palavra ao Sr. Deputado Agostinho Santa. Ah, pensei que era para... Vão partilhar os dois. Pronto, então deixa a vossa gestão o tempo disponível. Até a palavra, Sr. Deputado.
Obrigado, Sr. Presidente. Vou tentar gastar um minuto, que foi aquilo que me comprometi. Sim. Não posso é deixar de dizer, por uma questão de elegância, eu logo a seguir ter-me-ei que ausentar, porque já me estão a chamar noutra comissão em que tenho uma pergunta para colocar. De qualquer forma, os meus camaradas aqui estarão para ouvir a resposta. A pergunta que eu coloco é muito simples, vou apenas colocar perguntas sem considerandos. Falou da questão do Conselho Geral Independente, que acredita que tem importância para a independência. Aquilo que eu lhe coloco é, não considera que esse problema da transparência e da independência tem muito mais a ver com a questão da programação, da autonomia editorial, do que propriamente com a existência de um Conselho Geral Independente? O que é que tem a dizer sobre isso? Isto ligado, se o quiser fazer, à capacidade autónoma de produção da própria RTP em relação aos canais internacionais, e levantando também o problema complementar da hipótese de externalização de serviços, de que também já se foi falando. E aliado a isto tudo, também a questão da proximidade e da especificidade do serviço apresentado prestado pelos canais internacionais, tem a ver também ou não com a questão dos correspondentes. É necessário que o serviço de proximidade e de especificidade tenha também a ver com os conteúdos em si próprios ou não. Muito obrigado.
Sr. Deputado Paulo Pisco, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, também felicitar o Conselheiro Luís Jorge. É um grande prazer tê-lo aqui e ouvir as suas opiniões e os seus considerandos avalizados relativamente a esta matéria. A comissão especializada deste tipo de questões tem desenvolvido um trabalho de profundidade que é bastante interessante e que permite que nós agora possamos ter também esse feedback relativamente a uma matéria que é da maior importância para as comunidades portuguesas. Eu não tenho muito tempo, mas eu gostaria apenas de colocar duas questões em dois sentidos. Por um lado, relativamente às emissões da RTP Internacional, porque elas são fundamentais, e é uma guerra antiga a questão da qualidade da programação e a forma como displicentemente a RTP tem tratado as nossas comunidades, os portugueses que estão espalhados pelo mundo, num claro desaproveitamento de um imenso potencial estratégico que representam as comunidades portuguesas que estão em todos os continentes. Aqui a questão que eu gostaria de lhe dizer é que, não obstante essa evolução que há pouco referiu quanto à qualidade da programação, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar era como é que essa programação deveria evoluir no sentido de ter, não de ser aquilo que é, ou com esta pequena melhoria, mas como é que ela deveria ser, em que formato mais definitivo é que ela deveria estar para corresponder às expectativas dos portugueses que estão espalhados pelo mundo. A segunda questão tem a ver com a emissão da RTP em Portugal. No nosso país, e na RTP em particular, e a má qualidade da RTP Internacional que historicamente tem ocorrido, é a prova disso, tem havido uma enorme resistência a olhar para os portugueses residentes no estrangeiro. Isso tem um reflexo também depois na sociedade portuguesa, que ainda está muito agarrada a um conjunto de preconceitos que não permite considerar devidamente e reconhecer, que é um aspecto importante, a importância estratégica que têm os portugueses espalhados pelo mundo em termos económicos, diplomáticos, culturais, etc. E a RTP Internacional, a RTP, as emissões do Canal 1, na minha opinião, e gostaria também de saber qual é a sua opinião, deveriam ter uma abordagem destas questões que não é apenas a dos portugueses pelo mundo, que é um programa simpático, mas que não reflete propriamente aquela dimensão das comunidades portuguesas e da história da nossa imigração, que deveria ser, deveria ser melhor conhecida também no nosso país. E, portanto, aquilo que eu
muito
gostaria...
Obrigado.
É só para terminar, para concluir, aquilo que eu gostaria de lhe perguntar é que tipo de abordagem é que, neste contexto, as emissões do Canal 1 deveriam ter para efetivar este reconhecimento dos portugueses espalhados pelo mundo? Muito obrigado, Sr. Presidente,
muito obrigado,
pela sua tolerância.
Ora, essa, Sr. Deputado Paulo Pisco, eu compensei o minuto a mais que há pouco o Sr. Deputado Carlos Gonçalves utilizou e também darei ao Sr. Deputado João Ramos, se assim o entender, se precisar também de alguma folga para compensar e ficarmos aqui todos em igualdade de circunstâncias. Sr. Deputado João Ramos, do Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Não vai ser preciso, eu julgo que o Sr. Conselheiro foi muito claro, pelo menos nas questões que eu lhe coloquei e na resposta às questões, muito claro relativamente qual é aquilo que é a posição e registámos o conjunto de algumas preocupações, nomeadamente esta última que colocámos relativamente às condições que é preciso criar para que o CCP efetivamente participe nas reuniões do Conselho de Opinião. Parece que é preciso clarificar aqui a necessidade de clarificação de como é que ela se vai depois efetivar e acompanharemos. E por isso, dada a clareza, não tinha outra questão para perguntar, a não ser, e uma vez que referiu a forma, e que foi já bastantes vezes referida a forma e a qualidade da RTP Internacional, eu perguntava qual é a importância do canal da RTP Internacional e se ela efetivamente é utilizada e se não é, se deveria e em que medida é que devia ser, por exemplo, para fazer um conjunto de esclarecimentos que é preciso fazer junto das comunidades. Por exemplo, agora vai haver eleições europeias e relativamente às comunidades na Europa, né? E nas outras, se a RTP Internacional é utilizada como veículo de informação no recenseamento eleitoral, ou para as problemáticas da imigração, nomeadamente para alertar para as pessoas que saem do país sem condições, muitas vezes saem de uma forma aventureira e depois não conseguem encontrar soluções, se ele também é utilizado para isso, ou nos apoios dos serviços consulares, as necessidades que os imigrantes, se ela, não tem dúvida que seria um instrumento fundamental para essa, para fazer chegar um conjunto de informação aos portugueses, mas em que medida é que é utilizada para isso e não sendo, em que medida é que poderia ser? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora, e para terminar a ronda pelos grupos, Sr. Deputado Carlos Gonçalves, do Partido Social Democrata, tem a palavra.
Sr. Presidente, muito obrigado. Era só para deixar aqui mais algumas perguntas, que há pouco não pude, apesar da generosidade do Sr. Presidente, de pôr. É assim, já foi aqui até o deputado João Ramos, levantou a questão, tem a ver com alguma informação. Como o Sr. Conselheiro sabe, a RTP, quando foi criada em 1992, ela teve durante muitos anos uma redação própria, com programação própria, tinha um jornal que passava à sexta-feira com as comunidades portuguesas, e sobre as comunidades portuguesas, e nesse jornal eram avançado um conjunto de informações que, por causa do deputado João Ramos aqui falou, questões consulares e tudo, eu próprio cheguei lá a ir até como deputado. E, portanto, se entende que este tipo de jornal de notícia e informação para a comunidade tinha o interesse de renascer, dado que ele foi interrompido no tempo. Como foi interrompido no tempo, como se sabe, até 2005, havia debates quinzenais, por exemplo, com os deputados desta casa relativamente à área das comunidades, e que desde 2005 foram interrompidos. Eu, como sabe, nestes anos que nos separam, 2005 até agora, só estive duas vezes na RTP, e, portanto, uma delas em campanha eleitoral, e outra fazer uma entrevista de 30 segundos. E, portanto, é notório que, através do capital de serviço público de televisão, pelo menos para as comunidades portuguesas, eu não consigo lá chegar. E, portanto, entende ou não entende que deve haver algumas mesas redondas com atores das comunidades, eventualmente os políticos, não só os da Assembleia da República, mas até políticos que fazem política no estrangeiro, para debater temáticas que têm a ver com a ligação entre Portugal e a sua diáspora. Isto só para a RTP Internacional, os canais internacionais, também há o canal África, portanto, a RTP África é diferente. Segundo ponto, eu acho que sim, mas é a minha opinião, que o canal RTP Internacional deve ter acesso
deve ser possível ser visionado em Portugal como a RTP África é. Eu acho que é fundamental que em Portugal se tenha também uma visão das comunidades portuguesas. Se nós avançarmos para uma RTP internacional mais próxima daquilo que é o interesse das comunidades e que as comunidades tenham ali um palco também para se mostrar, acho que é do interesse de todos os portugueses, até para ver aquela solidariedade que somos um país repartido pelo mundo, de a RTP internacional poder ser visionada em Portugal, o que me parece a mim fundamental. A imagem de Portugal depende claramente também dos seus canais internacionais. Todos nós sabemos que ouvimos muitos membros do governo, de vários governos, a dizer quando estão no estrangeiro que achavam-se a qualidade da RTP. Eu também tenho a impressão que ela tem vindo a melhorar, claramente tem vindo a melhorar. É evidente que um canal de televisão que é distribuído em tantos países do mundo, com tantas realidades, com comunidades portuguesas perfeitamente diferenciadas na ligação que tem com o seu país de origem, nunca será um canal perfeito. Mas para caminharmos para um canal próximo do perfeito, eu acho que é fundamental ouvir quem está nas comunidades portuguesas, e por isso eu entendo que esta audição foi uma grande, digamos, ideia e uma grande iniciativa desta comissão, que eu hoje também tive a honra de partilhar nesta discussão e em nome dos conselhos das comunidades, em nome daquilo que é o meu grupo parlamentar, mas dirigido aos senhores conselhos das comunidades portuguesas, a agradecer todo o empenho e toda a entrega e toda a dedicação que têm dado a uma causa que não é das comunidades portuguesas, é uma causa de Portugal.
Muito obrigado, Sr. Deputado Carlos Gonçalves. Sr. Presidente, desde já lhe dou a palavra. Agora tem, bom, pelo menos 15 minutos, não é?
Muito obrigado.
Não, não tanto.
Não necessito, acho que não necessito tanto. O senhor deputado do...
Faltaram de...
O senhor deputado do Partido Socialista...
Paulo
Pisco. Não.
Agostinho de Santa.
Colocou uma questão sobre o nosso apoio ou não à criação do Conselho Geral Independente. Eu queria dizer aos senhores deputados que vivo há 20 anos num país onde a liberdade de expressão é muito questionada e tenho muitas experiências sobre isso e tenho muito medo à autocensura ou à censura. Por isso, pode não ser a melhor solução, mas é uma solução diferente e de certeza que é melhor do que existe atualmente. Por isso o nosso apoio, não por mais nada, a esta proposta do Governo. Perguntavam-me se justificaria ou não num modelo os correspondentes internacionais. Eu acho que sim, principalmente naqueles países onde existe um número representativo de imigrantes, de ter um correspondente do serviço público. Depois, a evolução da programação. Eu acho que a programação, os canais da RTP devem mesmo ser reconstruídos ou construídos de um princípio. E para isso tem que existir um grupo de trabalho que possa recolher várias informações, recolher várias opiniões para realmente ver o que é que as comunidades portuguesas, pelo menos uma parte que diz respeito às comunidades portuguesas, tem a dizer sobre isso. A outra parte, o Estado saberá dar as suas orientações, o que é melhor em política externa, em diplomacia económica, mas no que diz respeito aos conteúdos que realmente interessam os portugueses, acho que deve ser constituído um grupo de trabalho, incluindo os Conselhos das Comunidades Portuguesas, com certeza, por suposto, e para tratar de redefinir um serviço público de qualidade em termos de conteúdos de programação. Depois perguntaram, senhores deputados, sobre a importância da RTP e de dar a conhecer o que se faz lá fora. Eu, sem querer levantar nenhuma polémica, volto a afirmar duas coisas. A primeira é que existem mais portugueses a ver a RTP internacional fora de Portugal que portugueses no nosso país a ver todos os canais da RTP. E em segundo lugar, ainda sobre a importância da RTP Internacional e de a RTP em Portugal, o grupo RTP em Portugal, divulgar os casos de fracasso, mas os casos de sucesso dos nossos imigrantes, sem querer ofender ninguém, eu volto a repetir, nós no estrangeiro temos muitos portugueses Jerónimos e muitos portugueses Belmiros. E muitos deles com interesse em investir em Portugal. Isso, e a RTP, neste aspecto, poderia dar uma grande ajuda para atrair esse tipo de investimentos. Nós temos no estrangeiro bancos portugueses a oferecer offshores em Cabo Verde. E não temos um canal do Estado a promover os investimentos e a oferecer, a dar a conhecer os incentivos que pode ter para esses imigrantes investirem aqui em Portugal. Depois, sobre a participação cívica, perguntava ao Sr. Deputado Carlos Gonçalves, os canais internacionais da RTP têm um papel muito importante sobre a participação cívica, sobre as inscrições consulares, sobre os assuntos consulares em geral, mas sobre a participação cívica, até para saber quanto somos no estrangeiro, porque nós pensamos que na Venezuela, por exemplo, somos 1 milhão de portugueses entre imigrantes e lusodescendentes, se calhar até somos mais, inscritos nos consulados não estamos tantos. Nós dizemos sempre que somos 5 milhões de imigrantes, mas eu no outro dia até ouvi um senhor deputado a dizer que eram só 2 milhões ou 200 mil, ou não sei quantos foi. Ou seja, até para isso era importante saber, eu quando disse que eram 200 mil, não sei se foi se calhar por os que estavam inscritos, mas até para saber realmente termos uma ideia exata de quantos somos a viver no estrangeiro. Contrariamente ao que o senhor pensa, acha que sim, eu acho que não. Acho que os portugueses que fazem vida política nos países de acolhimento não deviam utilizar os serviços do Estado para fazer política. Até porque isso é complicado, porque há países que não permitem, devido à lei de comunicação social, não permitem intervenções de outros... Pois... Mas eu penso que não... Acho que realmente aí devíamos pensá-lo bem. Realmente penso que não deveriam ser utilizados os casos de serviços internacionais para promover isso. Acho que ainda relativamente aos conteúdos da RTP Nacional, sim, deviam passar programação de... Principalmente os casos de sucesso, nem que seja para levantar um pouco a moral aos portugueses que vivem em Portugal, porque nós no estrangeiro temos casos de muito sucesso e aqui precisamos de levantar um pouco a moral aqui aos portugueses que vivem cá. Eu penso que eu agradeço muito terem-me convidado, terem-me dado a oportunidade de transmitir aqui o que nós pensamos sobre esta matéria. Estaremos sempre ao vosso dispor para qualquer inquietação que tenha, para qualquer dúvida e para colaborar no que fizer falta com a vossa Comissão.
Muito obrigado, Sr. Presidente, pelas suas respostas e pela sua disponibilidade ter vindo tão longe, aqui correspondendo à nossa iniciativa e ao nosso convite. Penso que foi, enfim, extremamente elucidativo. Quero também dizer que depois terá também a possibilidade de ter acesso, portanto, ao vídeo desta audição na sua totalidade, até para transmitir aos membros do Conselho. E, por outro lado, ficamos, desde logo, com a sua intervenção, que iremos digitalizar e mandar a todos os deputados. Portanto, fica assim. Eu agora queria só chamar a atenção que a nossa comissão ainda tem que reunir mais uns minutos. Temos aqui 3 relatórios para discutir. Mas, pronto, e nós ficamos por aqui. Faço aqui um intervalo técnico de 1 minuto, peço que não se levantem ou que não saiam.